Cash Prizes.
Origem dos nomes.
Origem dos nomes.
Origenzinha.
Origenzinha.
Quero saber a origem de vossos nomes.
Vocês sabem a origem do nome de vocês? Já pararam pra pesquisar e tal? Ou como é que é?
Não,
sim, eu tenho uma boa.
A origem do... Não, o significado por trás do nome ou por que da escolha do meu nome? Não,
o do Bruno eu já sei. O do Bruno é por causa do Pokémon. O do Evandro...
Professor Carvalho?
Professor Carvalho. O do Evandro
Freitas... Você sabia que ele seria um professor, né?
Exatamente. Não, o Evandro não captou, mas tudo bem. Deixa isso aí pro Jurandir, o Jurandir pegou.
É a piada do João Hospital 2, versão 2.0.
No meu caso.
A galera curtiu, a galera curtiu.
Muito bom, João Hospital. Eu dei muita risada, quase bato carro, inclusive, nessa hora.
Assistindo de novo o programa?
Eu tava no engarrafamento ali na avenida.
Mas eu já sabia que a piada ia vindo, porra.
É porque eu tinha esquecido a piada. Foi surpreendente.
Mas o segredo do humor é isso. O humor é uma surpresa.
Stand-up.
Stand-up.
O meu nome, o meu pai também é Jurandir, obviamente. Se eu sou Jurandir Filho, o nome do meu pai.
Seria louco se o seu pai fosse tipo João, né? Tipo João, aí o nome dele é Jurandir Filho.
Aí o Jurandir era o carteiro, tá ligado?
Ah, mas tu sabia que filho pode ser. É. Eu sabia que filho poderia ser nome próprio também. Nome de família. Não, família filho.
Não, mas o nome da minha família, o nome. Assim, eu fizeram uma cagada muito boa no cartório quando os meus pais, meus avós, na verdade, foram registrar os filhos. Olha o que rola. O nome do meu avô era Luiz Felipe Santiago.
Olha.
Né? Qual é o sobrenome aí?
É
Santiago.
Santiago, óbvio. Qualquer pessoa sabe disso, Santiago, né? Só que acontece, o meu avô, ele tinha na cabeça dele, na cabeça maluca dele, que o sobrenome dele era Felipe. Então o que acontece? sério. Aí o que acontece? O nome da minha avó era Elisa Nobre e o nome do meu avô era Luiz Felipe Santiago.
Tá.
O nome, na lógica da coisa, como funcionam os nomes, a estrutura de genealógica no Brasil, é o seu nome, aí o nome da mãe e o nome do pai, correto? Sim. É assim que funciona. Meu avô queria porque queria que fosse o nome da criança, Felipe Nobre. O nome do meio dele como nome do meio da criança e o último nome da minha avó como nome final.
Confusão.
Tipo, bagunça. Então todos os meus tios... Dele. Nada a ver, tipo, nada a ver. Então meus tios são... O meu pai é Luiz Felipe Nobre.
Sim.
O nome da minha tia é Eloneide Felipe Nobre. E tipo, todos os
mulher
tios...
Mulher com nome de homem é estranho, né?
Felipe, pois é, nada não. A ver. Nada a ver, não, tipo... Felipe ficou o nome do meio, sendo que era o nome... Cara, bagunça, tá ligado? O meu nome era pra
virou
ser...
Virou Brasil.
Virou, bagunçou.
Seu avô matou a própria família, tipo, ele matou o próprio nome pois de família dele.
Pois é, o meu nome era pra ser Easy Santiago, que seria foda. Seria claramente latino, tá ligado?
Totalmente
latino. Easy Santiago, esse é um nome foda, maluco. E o meu avô cagou a parada.
Seu avô era português?
E te digo uma parada, por pouco meu nome não foi. Eu te falar aqui um negócio. Por pouco meu nome não foi Luiz Felipe Neto Santiago. Teriam dois Felipe Neto na internet brasileira.
Felipe Neto, aí o Luiz é o Felipe Neto do.
O nome do meu pai completo. O nome do meu pai completo. Pois é. O nome completo do meu pai é Luiz Felipe Filho Nobre. O meu seria Luiz Felipe Neto Nobre.
Seria curioso ter o Felipe Neto Real ou Felipe Neto 1. Arruma o Felipe Neto 1,
Luiz. Eu seria o Felipe Neto Ultimate. Piadinha pros leitores de quadrinhos do 99 Vidas. Continua.
Um abraço pros nossos ouvintes portugueses. Nós mandamos um abraço pra vocês, porque nós gostamos muito dos nossos ouvintes. Mas Portugal... O brasileiro odeia Portugal ou não?
Não, é só uma fama idiota. Não. Igual loira, mano. Igual loira boa, essas coisas.
O brasileiro não odeia o brasileiro. Ó, eu vou dar aqui minha interpretação.
Mas os caras vieram aqui comer os índios tudo aí, mano. Acabaram com
os canibais. Português e canibais.
Comeram nossas índias, mano. Puta que pariu, olha aí.
Trocaram aí. Mas foi a primeira. A origem da prostituição aí, mano.
Veja bem.
Trocar o corpo pro espelho.
Não, olha só, o que, que eu acho? Eu acho que a gente faz piadinha, né? Porque era uma forma meio... Cara, quando você tem uma figura de autoridade, é comum rolar as piadinhas meio subversivas, né? Zoando e tal. Então, de repente, a piadinha com portugueses talvez começou bem mais antes do que a gente imagina no Brasil. E aí os caras ficaram meio ofendidos. Eu percebo, quando você conversa com portugueses sobre história do Brasil, a independência e tal, a língua portuguesa em si, eles ficam meio estressados, cara. Não sei se se fui só eu que tivesse expressão.
Eu não vou culpar a geração atual, né? Mas Portugal sempre se sentiu dono do Brasil, e o Brasil meio que cagou e andou pra Portugal, sabe? Depois
ouvi,
de muito tempo.
Eu vi numa entrevista, Júlio, não lembro de quem que era, os caras falando que é assim, a pessoa viajou pra Portugal e tava contando como foi a experiência lá. E aí eles têm o seguinte, no dia a dia deles, o jeito deles é assim, você chega e pergunta, ô, tem horas? Aí o cara responde, tenho. E fica parado.
Mas tipo, tá justo.
Sim, não é que ele tá errado.
Stand-up levando.
Não, juro por Deus, o cara falou isso na entrevista. Aí você falava assim, ô, você sabe em tal lugar? Aí a pessoa, seis.
Exatamente. Aí se você perguntar como chega em tal lugar, ele responde.
Aí pra gente, por a gente ser brasileiro, ter um jeito de mais prático de pensar as coisas, pô, se o cara tá me perguntando a horas, lógico que eu vou falar horas pra ele. E lá eles não têm, tipo, não é que o cara não quer te falar a hora, ou que ele é burro, ele não tá entendendo. Ele, você perguntou, foi, você perguntou, essa parede é branca? É, e acabou, o cara te responde ali,
tudo,
pra ele tá bom.
Tudo, Evandro, tudo na vida tu consegue responder com uma palavrinha chamada opa.
Opa.
Assim.
Pois é, eu uso muito isso no dia a dia.
Tu tem horas aí?
Opa. Opa. Não. Vamos gravar hoje? Opa.
Opa.
Qual era o tema mesmo? Opa.
Cadê o dinheiro? Já caiu na conta?
Opa. Opa é o melhor.
É uma resposta muito canalha, né, mano?
Amigos ouvintes, aplique na sua vida, você vai ver como é divertido.
É que nem, ô Juras, é, pô, que nem o meu
pé. Droga, é, perdi meu dinheiro e tava aqui no meu bolso. Opa.
Opa. Opa. Achou aí, você viu meu dinheiro? Opa. Opa. Você não sabe se o cara pegou, se ele achou, se ele jogou o banco.
Mas eu quero saber a origem dos nomes. Ah, o significado, na verdade. O significado. Fala dos aí. Nomes.
O meu mais fácil, o meu tá na minha cara, o meu.
Tem um site chamado dicionário de nomes próprios.com.br, bem óbvio.
Dicionário de nomes próprios. Eu vou procurar o meu pra ver se a história que eu ouvi tá correta.
Aí tem um buscador lá em cima.
Não, não vou procurar, não. Eu prefiro ficar com a minha lenda na cabeça mesmo.
Opa, aí, confere aí. Vamos conferir o isso, vai.
Vai, vai.
Não, mas Bruno. Só tem nome, o primeiro nome, não tem nome de família aí.
Não, mas é o primeiro nome. Sei mesmo.
Bonito,
o significado nome. De
Bruno. Primeiro nome eu já sei, mano. Primeiro nome eu já sei.
Homem que luta com Deus.
O Easy?
Gênesis 32 e 28. Você cortou um pedaço. Gênesis 32 e 28.
Pô, que homem que luta com Deus.
Não, luta com Deus e vence, maluco.
O louco pelo usou cheat.
É o homem que vê Deus também, hein?
Não, esse aí tá errado. A versão. Cara, esse site é tão inútil que tem lá no final. As últimas opções tem lá: gênero não masculino, o nome Israel escrito ao contrário, Leas.
Pra que isso, que mano? Sabia dessa porra, mano? Pra que...
Mas.
Learce? Eu acho que você devia ser chamado Learce daqui pra frente.
Learce.
É, ô Learce. Juro, já jogou jogo? Tá fudido. Nessa gravação eu vou te chamar de Learce o resto da vida.
Hidnaruji. Até é bacana, Junadi. Hidnaruji.
Junadi. Ah,
parece nome de Naruto, né? Hidnaruji.
Hidnaruji. Excelente.
Hidnaruji. Só a gente vai falar com os nomes Ultimate, né?
É Tupi, viu? A origem Tupi.
Olha lá.
Significa o que fala palavras doces. Olha, gente.
Mentira.
Da boca peluda.
Eita, menino. Terror. O terror da mulherada. Bruno, qual é a origem?
Significa boca melífola. Que porra é essa, mano? Pô, olha aí, tem que ver esses índios aqui que eles fazem com essa
boca melífola.
Que os índios estavam fazendo, maluco?
Ô, louco, mas olha que. Tipo, aqui tá falando que foi criado por um romancista cearense, olha aí. Tipo, é
Zé de Alencar. Cumprimento, Zé de Alencar, meu amigo.
Olha aí, opa. Filho, parabéns. 74, é um nome novo até, ó, 1874.
É, peraí, se a parada foi criada por ele, não é nome Tupi porra nenhuma, né? Tipo, ele pegou as palavrinhas lá e
misturou. Ele juntou significados.
Ele é um Miguel Master, não, o que o nome do Tupi
aqui? Não, porque Jura, em Tupi, significa boca.
Certo.
É, aí ele pôs Jura?
Um dia. Aí ele juntou com Nidireira, que é abelha de mel em Tupi.
Boca de abelha de mel,
tá aí, certo. Aí, que bonito, hein? Ou seja, meu beijo é doce.
Caralho,
quem provou sabe. O Belo escreveu aquela música pra você lá. Mel, sua
na boca tem, exatamente.
O nome ao contrário é muito escroto, maluco.
Vamos lá, Evandro. Pesquisar Evandro.
Ordinave.
Ordinave é muito bom, mano.
Ordinave.
Pessoal, nos comentários, eu quero ver o nome de todo mundo ao contrário nos comentários.
Mano, melhor site, caralho.
Pera aí, o Evandro, o significado do nome do Evandro é o homem cheio de virilidade, valente. Aí,
ó. Aí. Nossa, hein?
Eu já sabia que Andros significa homem, porque é daí que vem a palavra android, que é como homem, olha.
É do grego, do gregão, né?
Tal qual homem, como homem sou errado.
E a iOS é o quê? Como mulher?
E vem do latim, é, Vandros. É Vandros. Olha aí.
Vandros. É bacana.
Muito bom. Vamos ver o Bruno.
Ordinave.
Bruno.
O Bruno tá na cara antes. Bruno é latinidade. É o moreno. Bruno é moreno. Aquela coisa, pele beijada pelo sol.
Ô, mas o nome ao contrário do Bruno é Onurb, que soa como uma agência, tipo, de São Paulo, que regula os ônibus, alguma coisa do tipo, tá ligado?
Onurb. Todos os ônibus fiscalizados pelo Onurb e levaram multa essa
noite. Onurb, é quase um
sindicato. Sindicato fez passeata.
É quase um deus egípcio, né? Assim, tem esses nomes egípcios, né?
Anubis.
Eu consigo ver a matéria no jornal, tipo, o sindicato dos motoristas de ônibus fez uma passeata na frente da Onurb hoje pelo aumento dos salários e tal.
Não, o ponto do Bruno aparece, famosos com o nome Bruno Mars. Locais com o nome Bruno. São Bruno, Estados Unidos, Saint Bruno de Montarville, Canadá.
Caralho, coitado do Jurandir, né? Nomes famosos, ninguém. O Jurandir é o cara mais famoso
que tem que aparecer. Jurandir Filho, se deu com rapadura e 99 filhos.
Eu não preciso ter ninguém famoso com o meu nome, porque minha boca é de mel.
Caralho, que baitola. Que baitola.
Lembra do Belo?
Quem beijou sabe.
Caralho, ele consegue ser mais bateu lá ainda.
Maurício Saldanha, abraço.
Vamos lá, gente. Eu sou Júlia de Filho?
Não.
É o contrário.
Não, pode falar o contrário.
Eu sou Rid Naruji.
Eu sou Learce.
Eu sou Ordinave.
E eu sou Onurb.
Pera aí, deixa eu ver aqui como é 99 vidas ao contrário.
Quase 99 vidas ao contrário. Savi de 66, fala Savi de
66.
Savi de 66. E esse é o Savi de 66.
Muito bom, mano.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
The king. King of all the land. Who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say? And who are those strange fellows that surround my throne? I hear you also say. Well, it's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. And what a day that was. It's what I call a bad fur day.
Meninos, nós estamos aqui juntos para falarmos sobre um dos grandes clássicos da história dos videogames e foi lançado para o Nintendo 64, meu filho. 64! Bruno Carvalho, vamos falar sobre o que nesse 99?
Nós falaremos sobre Conker, seu Jurandir Filho.
Chegou o dia. Tem muito Nossa. Ouvinte que ouviu assim: peraí, Conker? Nunca joguei. Eu nunca ouvi falar.
Muito no Abra 20.
É um jogo que não é estouradaço do sucesso da pracinha, né? Não é, né? Não é sucesso da pracinha.
Talvez não, mas é um belo jogo. É um belo de um jogo. É, ele não teve tanta popularidade por dois fatores, na verdade, né? Aliás, antes de falar desse jogo em si, é importante falar que o Conker ele surgiu antes do Bad Fur Day.
Olha, mas isso quem não sabe disso, pô? Ele surgiu no Game Boy.
Muita gente. Não, senhor, tá vendo? Não, aí, senhor. O que o senhor falou, senhor Zinobre?
Lizard.
Fazia tempo que não viesse.
Lizard.
O Conker, a primeira
aparição... Primeiro foi no Game Boy, cara. Não, eu não falei primeira aparição, eu falei primeiro jogo.
Eu falei primeira aparição, então o senhor que tá atravessando aí.
Vai.
A primeira aparição do Conker foi no Diddy Kong Racing. Ele foi um dos personagens criados para participar do joguinho de corrida do Diddy Kong, que inclusive é um baita do jogo do 64, na minha modesta opinião, melhor que o próprio Mario Kart 64.
Muito caralho, melhor. Então o Conker é tecnicamente um spin-off de Diddy Kong Racing, mano?
Sim, na teoria, sim.
Um personagem aleatório, né? Um personagem aleatório que apareceu ali.
A diferença. Não, é que o Diddy Kong Racing eles criaram vários personagens ali no jogo, porque o que acontecia? A graça do Mario Kart é que o Mario Kart tinha os personagens da Nintendo ali. Não. O Diddy Kong Racing, na verdade, ele não podia usar aqueles caras porque já estavam no Mario Kart, não poderia criar uma concorrência direta. Então eles pegaram o Diddy Kong, uhum. que aí era, digamos assim, o cara famoso da capa, e colocaram outros personagens ali que a Rare acabou criando. Tanto é. Que o Conker é da Rare, ele não é da Nintendo, né? E aí sim, depois dele ter aparecido no Diddy Kong Racing, né? Ele teve seu próprio jogo no Game Boy, e aí veio esse jogo que aí explodiu.
Cara,
de vez,
esse do
que
Game
foi
Boy.
O Bad Fur Day, né? Agora, falando da questão da popularidade, foram dois fatores que, entre aspas, prejudicaram um pouco o jogo ser conhecido. O primeiro deles é que ele não estava numa... Diferente do que aconteceu, por exemplo, com Donkey Kong Country ou com as grandes franquias da Nintendo, até então a Nintendo estava na liderança, então era muito mais fácil você ter acesso a esses jogos, uhum. né? Então, primeiro que era um jogo numa plataforma Nintendo que já não estava mais na liderança. A liderança naquela geração foi do PlayStation. E segundo, que o jogo ele saiu muito tarde no ciclo de vida do 64. Ele saiu em 2001 já. Nossa. E nessa época, o pessoal já estava jogando Play 2, né? Então, assim, acabou dificultando um pouco o acesso a esse jogo. Mas
caralho,
o jogo
peraí,
em
Bruno.
Si é fantástico.
Os caras estavam jogando só Play 2 em 2001? Você tá esquecendo de um consolezinho aí que foi injustiçado pela história?
Dreamcast,
mano. Dreamcast
em 2001 já tava até morrendo, né?
Não, que é isso, rapaz. Mas tava lá. Tá vivo.
Não, tava lá. Eu adoro o Dreamcast, mas o Dreamcast durou bem de 98 até 2001 ali.
2001, porra.
O certo é que o Conker Bad Fur Day, ele não vendeu nem 1 milhão de cópias no Nintendo 64, Bruno.
Caralho, foi tão pouco assim?
Foi muito pouco,
mas é
pouco,
justamente
cara.
Por esses fatores que eu falei. Primeiro que a base instalada do 64 já não era muito grande. Né?
Mas é por isso que eu falei no início que não é aquele jogo estouradaço que todo
não,
mundo
não é.
Conhece.
Ele é aquele famoso cult hit. Ele é o famoso cult hit, né? Que é o total, cara, o total. Jogo que chegou e fez uma boa... Teve fãs e tal. O jogo foi curtido por muita gente.
Com
teve
certeza teve mais downloads pra emulador do que vendas.
Caralho, sem dúvida alguma, maluco. Sem
até porque pô. Se colocar... Rapidão, Easy. No universo um pouco menor aqui, na vila lá onde eu morava. Cara, posso citar, sei lá, umas 15 pessoas que jogaram um único cartucho.
Olha aí.
Um moleque tinha... Caralho, jogo foda, mó engraçado, cocô. Homem imbecil, né, sempre. Rindo de piada de peido. E, mano, a gente emprestava. Um emprestava pro outro. Então, realmente, não deve ter vendido muito, mas muita gente conhece e jogou por conta disso.
Tá estralando pouca cadeira aí.
Cara, mas não menos isso, cara. Milhão. Não é eu, cara, vai se fuder.
Não é eu.
Tá comendo coxinha enquanto grava aí, ó. Tá aumentando o
peso. Caralho, não posso falar nada, caralho.
Vai, Easy. Fala, Easy.
Agora, cara, menos de 1 milhão de cópias, eu fiquei chocado. Eu sabia que ele não foi um grande sucesso, mas menos de 1 milhão parece muito pouco.
Cara,
era um número bom pra época, Bruno?
Não, lógico que não. A gente tá falando de número de venda de casa de milhões pra cima aí, pô. É, entendeu? A gente tá falando de coisa de 5 milhões pra ser um bom jogo ali na época.
De 2 milhões vai, era um mínimo tolerável, assim, digamos assim. De 2, 5, 10. Ah, Gran Turismo. Você pega Gran Turismo, que foi o jogo mais vendido do Play 1, era 10 milhões, cara.
Considerando que o Super Mario 64, né, que é o jogo obrigatório pra quem tinha o Nintendo 64, vendeu pouco menos de 12 milhões de cópias.
É, é que no caso do Mario 64, ele vinha no bundle, né? Ele tinha bundle com 64. Mas mesmo assim, esse é o número que se esperava, entre aspas, de um jogo grande. Mas é o que eu falei, no caso do Conker, primeiro que ele não era uma franquia tão conhecida. Segundo, que ele, como eu falei, ele saiu tarde já no ciclo de vida. O pessoal já estava jogando os consoles da geração seguinte já.
Exatamente,
né? Então, era um pouquinho mais complicado.
Ele veio no fim da vida do Nintendo 64 e parece que a Hare Krishna é acostumado a fazer isso, né? Porque os Donkey Kongs também meio que saíram no fim da vida do Super Nintendo, né?
É, mais ou menos, é naquela.
Donkey Kong 3 ali? Donkey Kong 3 já tinha.
Donkey Kong 3 já tinha, não. Porque assim, o primeiro Donkey Kong saiu no ano do lançamento japonês do PlayStation
e
do
Sega 7. O fim da vida do Super Nintendo.
Não, o que é isso, Jurandir?
Não, mas o Super Nintendo durou bastante ainda.
Jurandir, o console não morre. O console não morre assim que sai o console competidor de uma geração acima, não, cara.
Se a gente pensar assim, Super Nintendo tá vivo até hoje, né? Porque até hoje tem gente jogando.
Não, mas não é assim, cara. Mas jogo comercialmente saindo, o Super Nintendo ficou bem, assim, com o jogo saindo até 99. Ali ainda tinha jogo novo saindo.
Nossa, até o lançamento do PlayStation 2. Caralho. É, mas... PlayStation 1 bombando, ninguém nem mais sabia o que era o Super Nintendo.
Ué, mas o PlayStation 2, por exemplo, o Play 3 saiu em 2006. Não. E o God of War 2, o Play 2, saiu em 2007, por exemplo. Então você vê que isso é uma coisa normal.
Parece que é uma tradição de saírem grandes jogos no fim da vida dos consoles, porque o pessoal já sabe como fazer os jogos.
Exatamente, o pessoal aprendeu a máquina ali, isso, né?
Então... E você pensa assim, ai meu Deus, que absurdo. The Last of Us foi escolhido o melhor jogo da geração passada e saiu no fim da geração, né, pro PlayStation 3 ali, né, e faz total sentido, né, muitos jogos clássicos saíram no fim de suas gerações, e eu acho que o Conker, ele entra nessa parada também, né.
Sim, ele é, como jogo ele é excelente, inclusive, esse jogo Conker foi o último jogo da Rare a sair exclusivo pra uma plataforma Nintendo, até porque a Microsoft logo em seguida comprou a Rare.
Exatamente. Né? E lançou até, inclusive, um remake, né, do Conker, né.
Isso, que é o Live and Reloaded.
Com gráficos melhorados, aquela parada toda, saiu na live.
Mas por mais estranho que pareça, a versão do Xbox, vai imaginar. Bom, tá livre, o bagulho chama Reloaded, vai estar livre de censura. Ele é mais censurado que a versão do 64,
inclusive. O que é inacreditável. Quem não conhece, tá ouvindo esse programa, porque amo 99 Vidas, e nós amamos de vocês de forma recíproca, porque o 99 Vidas é a experiência, né? A gente tá aqui pra não só pra falar de jogos antigos, mas pra falar de jogos antigos e apresentar esses jogos pra muita gente que não jogou, né? Então tem muito ouvinte que tá aqui ouvindo e nunca nem jogou o Conker e quer conhecer sobre a parada e por que é que existe esse negócio que o Conker é clássico, que é fantástico.
Entre outras coisas, eu diria que estamos aqui pela galhofa. E o Conker, mais do que qualquer outro jogo, é o jogo que simboliza a galhofa.
Ele, né, tem um espírito galhofado inacreditável. Total.
Então, mas,
né, cara?
Agora, vocês sabiam que ele não era assim desde o começo?
Não, ele queria ser um jogo que fosse levado a sério?
A primeira versão do Conker, na verdade, ele era muito similar ao que era o Banjo-Kazooie.
A jogabilidade, inclusive, é parecida, né?
O visual, a jogabilidade era bem Banjo-Kazooie mesmo, que era bem comum, acho que teve muito jogo. A plataforma naquela geração a plataforma. Os jogos eram bem similares, assim, botava um pouquinho de cor, aquela coisa mais colorida, o jumping puzzle, acabava ficando tudo igual, na verdade. De repente foi por isso que eles fizeram coisa diferente com Conker's Bad Fur Day.
Não, e talvez o jogo não tenha vendido tanto como se esperava no Nintendo 64, porque era um jogo que tinha uma carinha bonitinha, mas era 18 anos, gente. Não era um jogo permitido pra moleque, entendeu?
Então ele era um jogo Rated M. Mature é 17.
É 16, é? Pois é, não é 18. 18 é aquele adult only.
Não, mas no Brasil foi 18 anos, na Europa foi 18 anos também.
Ah, tá certo. No Brasil eles rolam uma classificação etária diferente.
Então, mas deixa eu só explicar o que aconteceu. O jogo, ele tinha sido anunciado antes, inclusive tinha vídeo de gameplay tudo na época, tinha uma revista que fez cobertura. O jogo chamava 12 Tales Conker 64, que era mais parecido com a pegada, não que ele fosse igual em termos de jogabilidade, mas era mais parecido com aquela coisa cute da versão do Game Boy.
Uhum.
Tá? Então o jogo ele era realmente muito
era no
mais
caso parecido. Aquele Pocket Adventures, acho que era o nome?
Não, o que você tá falando, o que você tá falando é o Pocket Tales do Game Boy.
Pocket Tales.
Isso, é. Pocket Tales. Aí eles estavam trabalhando na versão do 64, a versão do 64 chamava 12 Tales Conquer 64. E certo. Qual que era a pegada desse jogo? Ele era um jogo muito mais parecido de aventura, muito mais na veia do Banjo-Kazooie, até porque o Banjo-Kazooie era da Rare. Era não, é até hoje, a IP é da Rare, né? Então assim, então era natural que você esperasse a evolução deles no trabalho nesse sentido. Só que eles receberam muitas críticas disso, né? Então chegou até cobertura de imprensa, tu tinha revista mostrando já o jogo, e você vê, o jogo é outra cara. É todo coloridão, é bichão bonitinho e tal. Até engraçado porque assim, o Conker, você vê aquele esquilo com o olhão azul, ele é um bichinho bonitinho, daquele ele contraste é. De ele naquele jogo,
total.
Né?
Total.
E o jogo original era tudo bonitinho e tal, cheio de firulinha, bichinho com olhão grandão, cabeça grande, sabe? E aí, por causa dessas críticas, eles começaram a pensar, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa se destacar. E na cabeça deles foi o seguinte, bom, os gamers estão crescendo, então que tal a gente fazer o jogo crescer pro gamer também? E foi aí que o Conker saiu desse 12 Tales e acabou virando Bad Fur Day, uhum. Né?
Que é Bad Fur Day é tipo uma ressaca, é isso?
É, não, isso não. Vem do inglês aquela expressão bad hair day, não é isso, Isa?
Que você, exatamente, que é o seguinte. É, o que rola? O bad hair day, é um dia de cabelo ruim, por assim dizer, é quando é uma parada cultural, digamos assim, que, tipo, você acorda, o seu cabelo, toda você não consegue zica, ajeitar, tá todo zoado, e aí você fica zicado o dia inteiro por causa daquilo. É, e aí, ressaca. Tipo, seu humor reflete... Não, não é ressaca, porque não tem nada a ver com bebida, tá ligado? É tipo, você acordou... É mais acordar com o pé esquerdo, é mais assim, entendeu?
Ah, mas no isso, caso do Conker, você aplica na ressaca, né?
Virada.
Não, então, mas a ressaca isso. É porque ele tem um problema da bebida já, mas digamos sim, assim... Sim, sim.
Falando da expressão
inteiro dele, o dia inteiro dele, tanto que ele, em teoria ele cura a ressaca logo no começo do jogo.
Não, e outra, o esquema do Bad Hair Day, porque a ressaca, me corrija se eu estiver viajando, mas a ressaca foi mais aquela referência de você não estar se sentindo muito bem, assim, o seu corpo não tá muito bem. O Bad Hair Day é tipo, o seu humor, a sua atitude...
Você tá zicado.
Você tá zicado, você tá de mau humor. E acordou com a pá virada, como falou o Evandro.
E o fur, então? Qual o significado pra...
Não, é que ele trocou pelo. Hair por fur, pelo. Porque fur tá, tá. É pelo de animal.
É porque não tem cabelo, né? Tem pelo, né?
É um trocadilho, uh-huh.
Muito bom, muito bom.
É, exatamente.
Foi um paradigma que foi quebrado, né? E nunca mais foi quebrado novamente nos consoles da Nintendo, né? Porque eu acho que é até difícil ter em videogames fora do universo Nintendo, PlayStation e tudo mais, o jeito que foi mostrado, né? Com referência à cultura pop, com referência a temas sexuais, né? Palavras, palavrões, toda hora um shit, fuck, toda hora, né? Bruno, não sei se tu concorda comigo, mas é uma das melhores dublagens dessa geração dos videogames, 32, 64 bits. Né? Porque a gente via dublagens galhofas, né? Tipo do Resident Evil, do próprio Castlevania, Sinfonia da Noite, que o Bruno ama tanto, mas é bregaço, né? A dublagem.
O trabalho,
né?
De dublagem desse jogo é fantástico.
E todo falado, né?
Falando em dublagem, um dos motivos pelo qual... Uma das inspirações para aquela pegada mais adulta do Conker's Bad Fur Day é porque os caras, os atores de voz, não sei como que a gente chama, porque dublador é para dublar uma parada que já tinha um áudio. Né? O cara que faz a voz, o cara que faz o ator que faz a voz do pessoal. Teve um dia que eles estavam bêbados, assim, acho que depois da gravação e tal, e estavam zoando, imagino que devem ter saído juntos, beberam, e eles estavam fazendo as vozes do personagem se zoando. Isso foi a raiz da ideia de fazer uma pegada mais adulta e mais escrachada.
Então, e o mais impressionante é que são três atores só fazendo as vozes. Uhum. É um ator pra fazer todas as vozes masculinas, com exceção do cocôzão gigante lá, uma atriz feminina isso. E um cara que faz só a voz do Mr. Pooh lá.
Isso. O nome do cara era o Chris Seaver, da mulher não, porra, não tô lembrando agora. Porra, a música é
muito foda. Ah, e outra coisa, só curiosidade, o dublador do Conker, na verdade, ele é um cara da própria Rare. Ele, inclusive, foi o diretor do jogo.
Caraca, nossa. Então ele mandou bem.
Porque... É multitask, o pessoal lá é multitask.
Mas foi, cara, fantástico, porque você quando começa a ver, sei lá, gameplay, o próprio jogo... Cara, jogar Conker hoje é uma experiência muito legal, tem aí pra emulador e tudo mais. E emulador traduzido, porque eu vou dizer o seguinte, quando eu joguei pela primeira vez o Conker, eu não entendia muitas referências não, tá? Não, não era um bebê, né? 2001 já estava pré-faculdade, né? Mas eu ainda não entendi, não entendia, sabe? Eu não tinha os conceitos de cultura pop tão enraizados na minha cabeça como eu tenho hoje, por exemplo. Mas fui jogar recente na época da live e tive uma outra experiência ao jogar Conker, sabe? Entendendo o inglês, entendendo as piadinhas, sabe? Que são feitas durante o jogo inteiro, sabe? Então, se você não domina a língua, você fica um pouco perdido. Por isso que foi bacana quando saiu aquelas clássicas traduções de ROM, né, e que são famosas pelo mundo da emulação.
Sim, as ROM hacks. Ô, voltando rapidão no negócio da atuação de voz aqui, que eu achei que seria relevante mencionar. Você tá ligado que ele fez a voz do Daniel Carrington no Perfect Dark também? Ele fez as vozes no Banjo-Tooie e no Banjo-Kazooie. Ele fez voz no Killing Instinct, maluco. E outra, da carreira de jogos dele...
Não é que ele só fez voz, ele fez todas as vozes masculinas no Killer. Então todo mundo que você escuta, essas vozes são as vozes...
Ele fez o design de background também, os modelos de personagem. Agora, uma coisa mais que eu achei mais curiosa da carreira dele...
O Conker, inclusive, joga Killing Instinct em determinado momento do jogo.
Isso, tem um easter eggzinho que se você ficar parado por muito tempo lá, ele puxa um Game Boy. Tá vendo, senhores? Ele joga a versão de Game Boy do Killing Instinct.
Olha aí.
Fantástica. Acho versão de Game Boy.
Porque ele não vai puxar o Super Nintendo, né?
E a música não, que fica. Não, porque senão isso ficaria muito surreal, né, Bruno? O Jurandir. Se ele puxar Super Nintendo no bolso, ia ficar muito irreal o jogo, né?
Imagina.
Porque o resto era perfeitamente. Mas um negócio curioso. O Chris Sivel, né, que é o cara que foi o diretor da parada, fez as vozes e tal. Ele fez, da carreira dele de desenvolvedor de jogos, cara, ele fez 9 jogos que foram cancelados. Liga na imagem que eu mandei aí no chat. Mas o cara trabalha em 9 jogos que são cancelados, mano. É muita zica, brother.
Não, só Conker. O Conker já era pra ter tido várias sequências. Os caras planejaram sequências de Conker depois do Bad Fur Day. É assim, umas 3, 4 vezes e todas foram canceladas, cara. É incrível.
Nunca virou, né? Só aquele Live and Reloaded, né, que saiu, que eu acho que não foi tão bom.
Não, então ele é na verdade, ele é um remake. Ele não é nenhuma sequência, cara.
Live and Reloaded é um remake. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso.
Mas é que é interessante se você jogar Conker com a cabeça de hoje.
Você pega tudo, né?
Na eu tô época falando da gente, a turminha 99 vidas dos 30 anos, né? Dos 20 e muitos, 30 e poucos, né?
Vai... 20 todos.
20 todos.
20 todos, quase 30.
Vai pegar fácil, porque se você já assistiu Exorcista, Matrix, Gladiador,
Matrix é muito
Laranja legal. Mecânica, putz, quem mais? Monty Python, Tubarão, é Soldado Ryan, sabe?
Não, isso é incrível, porque eu vou te falar um negócio. O jogo, como uma mídia de entretenimento, uma mídia narrativa, a gente não tem esse histórico de um jogo parodiar coisas que estão na cultura popular, porque o desenvolvimento do jogo demora muito tempo, né? Sim. Então, nunca se deram muito a isso. Vamos falar desse filme aqui agora, ou desse jogo, dessa série, qualquer coisa?
Daqui a alguns anos já passou, né?
Quando o jogo sair, já passou, mas eles resolveram encarnar naquilo e
nos
fazer
clássicos,
aquilo.
Os clássicos, né, pelo menos?
Sim. Pô, a cena de Matrix, mano, eu era fanzaço de Matrix, né? Ainda sou. Então, quando eu vi aquela cena no videogame, eu lembro que, caralho, como assim, mano, tipo, só...
É, muito foda.
A cena do assalto, porque, né?
Foram 2 anos depois, né, aquela cena que eles estão entrando no eu achava na época que era um banco, mas era só um prédio governamental. E na época, assim, na cabeça, foram 2 anos depois, passou um tempo, né? Mas pra mim, vendo aquilo, é como se, tipo, o filme tava no cinema agora e tá sendo, os caras tão zoando no videogame.
Mas ainda tava no hype das sequências do Matrix, né?
Não. A sequência de Matrix foi em 2003, cara. Foi 2 anos depois disso.
Tá, mas é isso que eu tô dizendo. O jogo foi lançado no hype das sequências que iriam acontecer, entendeu?
Ah, mas em 2001 não tava rolando o papo da sequência ainda não, brother.
Claro que tava. O sucesso do Matrix do primeiro, cara.
Eu também acho que foi mais na vibe do sucesso do primeiro, cara. 2001 eu não acho que estavam falando
Não. Mas é isso que eu tô falando, assim, eles perceberam que quando saiu em 99 o primeiro Matrix, eles sabiam que foi um clássico ali, porque foi, o filme falado de 99, o Oscar que ganhou em 2000 e tudo mais, sabe? Então...
Não, eles sabiam que aquilo ia ser um que eles chamam de instant classic, tipo, se a gente ver essa referência agora e sair o jogo daqui a 2 anos, a galera ainda vai achar bacana.
Eu acho que aprendendo muito no Matrix, mas eles têm que pensar que ele tá cheio de referências a filmes tudo, mais mano. Antigos, tem ali Indiana Jones, tem tudo ali.
Não, Bruno, a abertura do jogo é Laranja Mecânica,
gente. Laranja Mecânica, porra, né? Aquela parte do monólogo dele ali falando.
Alexander Delarge sentado lá no seu trono com seus Milky Boys, né? Ele tomando lá seu copo de leite e tocando a música do Laranja Mecânica. Caralho, idêntico, cara, que foda.
Pô, tem referência àquela. Quando os caras chegaram naquela praia da Normandia, eu acho, no dia D e tudo. Normandia. Ele fez... Normandia, Normandia, não sei como é que fala, porra, sou analfabeto. O que rolou é o seguinte, essas referências mais antigas...
Analfabeto, até isso ele é.
Soldado Ryan.
Você imagina
soldado
assim,
Ryan.
A Wizzy... Soldado Ryan. Wizzy fala inglês e fala assim, pô, o cara é letrado em vários idiomas, ele é, mais, ele é analfabeto em mais idiomas. Tipo,
vai, Wizzy. Da Normandia, não, né? Assim,
por que eu tô focando no Matrix? Porque as outras coisas eram referências da cultura popular já antigas. Você faz uma referência de Indiana Jones, todo mundo vai sacar, porque já tá muito enraizado, entende?
Exorcista também.
Tá ele assim, eu achei mais surpreendente.
Que é tão recente, né?
Era muito recente ainda, entende?
Era uma sátira que você esperava de um Todo Mundo em Pânico da vida.
É, não, foi do nada. Quando aquela fase começa, você fala, caralho, tá ligado? Não tinha como você não reagir.
É igual, né? É muito foda.
Porra, mas o foda é porque o jogo começa... É uma surpresa, não sei se vocês ficaram surpreendidos dessa forma como eu fiquei, né? Porque ele tem apelo sexual no jogo, né? Você vê a namoradinha
a
Barry, do...
que é a namorada dele, que foi remodelada, tudo. Isso. Inclusive, se você jogou a versão do Game Boy, que não é tão bacana, essa eu já vou falar. Ele é um
Olha
jogo
aí,
totalmente
diferente.
É visto, ele tem uma visão aquela de cima, ele lembra muito a visão do Zelda, só que é ruim. A jogabilidade do jogo é muito ruim, cara. É muito ruim. Só que esse jogo, pra um jogo de Game Boy, ele é bonito, cara. Ele tem até CGzinho, assim, ceninha de transição.
Aí, rapaz.
Você fala assim, caramba, velho, parabéns pro Game Boy Color, porque realmente impressiona pra época. Né? Mas o jogo em si, a jogabilidade é muito ruim, cara. Mas ela era uma personagem muito mais infantil nesse primeiro. Era uma esquilinha marronzinha, tal, com cabelão e tal. Nesse, eles sexualizaram
shortinho
muito
curtinho,
ela.
Peitão. Porra, na verdade, tem tanta brincadeira assim no jogo. De, por exemplo, uma girassol que tem uma abelha. Um abelho, né? Que é um zangão, no caso, né? Que é apaixonado pela girassol, aí chega, as abelhinhas fazem cosquinha nela, aí o girassol se abre todo e tá, tem uns peitão de girassol.
Cara, é muito escroto, mano. Um joguinho que era originalmente pra ser coisinhas cut-cut, né?
Não, tipo... E o bom são todas as referências, porque começa lá, né? Ele como rei da parada toda, e ele vai explicar como é que tudo aconteceu, né? Naquele dia específico, né? Aí ele tá no bar, isso, conversando com a turma lá, se embriagando, uns bichos bem bizarros, né? Uns cachorros lá, uma mistura do caralho naquele bar. Tem até bicho nazista ali no meio. Aí ele sai muito doido do bar, bebaço. Aí ele começa a conversar com um espantalho, sabe? Assim, muito cara de Mágico de Oz, assim, sabe? Aliás, Mágico de Oz tem muita referência no Conker também, né? E aí você aprende a jogar. E em tese, você começando a jogar, é um jogo de aventura, cara. O esquilo lá gira lá seu rabo, um helicópterozinho da Dixie do Donkey Kong, né? Você fica daquela flutuada.
Da Dixie do Donkey Kong ou do Tails do Sonic, amigão?
Não sei. Olha o ceguista.
Não, ceguista não. Quando que saiu o Sonic?
Não.
92.
Afado.
Mas ele 92 tinha...
92 o jogo, saiu antes de Donkey Kong, você quer que fale o quê?
Ô, Bruno Carvalho. Bruno Carvalho, me recorde aqui, quando a gente jogou Sonic 2, você podia jogar com o Tails.
Sim, senhor.
E tinha utilidade mesmo esse rabo girando aí, ou não? Ou era só...
Retardava o pulo.
Só. Ou era... Exatamente. Não era...
Retardava o pulo, não... Nossa, não sei.
Ele voava pra cima?
Cara, cê, ó, eu vou falar uma
ele
coisa
conseguia pra vocês.
Sonic 2, peraí rapidinho.
Você chegava em longas distâncias.
Sonic 2, como é? Calma, deixa eu falar. A gente tá falando do jogo que saiu em 2001. E aí, quando que saiu o Donkey Kong 2?
Quando? 95.
Foi o ano cabalístico do Super Nintendo esse ano, rapaz.
Então, aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Sonic 2, que foi a primeira aparição do Tails, saiu em 92. Sonic 3, que o Tails segura o Sonic pela mão e voa com ele,
olha,
saiu aí em 94.
A primeira união homoafetiva dos videogames, inclusive.
E aí você veio me falar que um...
Love
mas
é
um animal. Calma aí, o Tails então copiou o rabinho do Mario 3?
Exatamente.
É porque copiou. É igualzinho, o jeito que o Mario voa é igualzinho do Tails.
É uma cópia, assim.
Ele dá uma voadinha.
É uma cópia. Mas eu tô dizendo que a Rare fez uma autorreferência, entendeu? Esse rabo girando dele tem muito mais cara do cabelo da Dixie do que propriamente do Tails. Vai fazer referência a Sonic. Por quê? Se ela fez isso no próprio... Na própria franquia dela, sabe? Ela fez referência a ela mesma, né? Não foi a Sonic, sabe?
É, você tem um animal, uma menina que gira o rabo de cavalo, e você tem um outro que
não,
gira
não é a menina, é uma macaquinha. É um animal também.
É uma macaca macho?
Macacaralho!
Enfim,
prossiga.
Mas o esquema de jogabilidade era muito bacana, né? Porque inicialmente era isso, era um jogo de aventura, você tinha que baixar algumas alavancas sem entrar em portas, matar os inimigos.
Na verdade, você tá falando uma parte muito importante, porque uma coisa que eu gostei muito do jogo, da primeira vez que eu joguei, que você, quando você tá jogando a primeira vez, você não entendia muito, você achava o cara lento, mas depois
ele tava
que
ele cura
a ressaca,
né?
Você vê que realmente aquilo é um elemento de jogabilidade foda pra mim, porque assim, você tá sentindo o peso, o mal-estar do personagem no controle, cara. Você não consegue fazer nada, né? Você não consegue pular. Você tenta pular, ele dá um saltinho de nada. Se ele mal levanta do chão, você não consegue mal andar até você chegar ali. Você se sente mal jogando.
E
sabe?
O controle é excelente, né, Bruno? Assim, você.
Sim.
É pra, não. Você vê a resposta do personagem quando você gira lá, né? Ou você dá aquela rodadinha, sabe? Você vê que ele responde muito bem, né?
E é bacana que, assim, a escola Super Mario 64 de controle num mundo 3D, né? Fantástico. Isso aí não tem nem o que discutir. Né? Inclusive eles mesmos admitiram, a jogabilidade a gente pegou do que a gente tinha pra aprender. A gente já tinha feito o Banjo-Kazooie, né? Inspirado no que a gente aprendeu de jogar Mario, e nada mais justo do que aplicar isso, né? Tanto que, salvo raras exceções, o jogo por si consegue manter câmeras boas de ação, que é uma coisa muito rara em jogo de aventura 3D, cara.
Exatamente. Mas o fato, o que mudou mesmo os conceitos na cultura pop, relacionada ao Conker, é porque ele fazia referência e tudo meio que fazia sentido, né? Porque assim, fazia sentido, né, naquelas? Porque ele vai...
Forçado, super mas era aceitável.
Ele tava
aceitável
na época dele, depois ele ia pra pré-história, depois ia pra um lado dos mafiosos, sabe? É uma mistura do caralho. Ia pra época da guerra, né?
Então, o jogo é até interessante a estrutura que ele vem, porque você pensa no caso de um jogo 3D no 64, você pensa no Mario. O Mario, o que que era? Você tinha o hub, que era o castelo, e do castelo você ia visitar os mundos, né? Isso.
Só que tem dois detalhes, Bruno. Primeiro, esse cachorro aí. Segundo detalhe, que Mario.
Caralho.
Bom, vai. E no caso do Conker...
Eu interrompi pra fazer um combo de dois hits de piadas cretinas, continue.
Esse cachorro aí. Piadas do Jurandir, né, na verdade, né?
Pois é, estou roubando, estou me apropriando da sua piada.
Apropriando.
E no caso do Conker, o jogo é dividido em episódios, né? Você transita de uma área pra outra, mas na verdade ele mesmo considera a solução de cada puzzle, porque é engraçado assim, o jogo tem uma estrutura de aventura, mas ele tem muito puzzle pra você resolver, e até na hora de você voltar nesses capítulos, ele separa pelos puzzles que você resolveu. Né, cara? Então é uma estrutura até interessante. Ela, nesse sentido, ele é um pouquinho diferente do que era o Mario 64, porque ele, digamos que é uma estrutura mais departamentalizada, mas meio que é isso, né? Você tem um mundo pra você explorar, você vai seguir de um ponto pro outro, mas de um ponto pro outro ele vai te conectando em capítulos diferentes, né?
Pô, tem até uma parte muito foda do Conker, que você tem que ficar alimentando um chefe com queijo. Você fica alimentando até ele ficar gordaço e explodir, cara. Que é exatamente uma sketch do Monty Python, né? Tem uma desse jeito assim, é muito foda. Outra que você tem que ficar bebendo cerveja e depois ficar mijando nos foguinhos.
Essa parte de mijar, você tá ligado? Que eles iam fazer os demoninhos lá de fogo baseado no fundador da Nintendo na época. Fundador da Nintendo? Agora eu tô esquecendo a história, como é
fundador
que é.
Fundador da Nintendo na época.
É, cada época tem.
Porque aí cada época tem um
fundador diferente. Era o fundador da Nintendo da América, que tava vivo na época, obviamente. E o presidente da parada. O fundador se chamava Minori Arakawa e o presidente era o Howard Lincoln, né? E eles mostraram pra ele aquela sequência,
presidente,
né? Que
Lincoln,
os presidente Lincoln, pra você ver. Os foguinhos eram baseados nele, o rosto tava uma caricatura, né? Mostraram pros caras. Aí o japonês, o Arakawa, riu pra caralho, se mijou de rir lá e tal, não sei o quê. E o americano achou que não tinha a menor graça e eles mudaram por causa disso. Tava com medo de perder emprego, imagino.
E sabe uma coisa que é engraçada nesse jogo? Teve uma coisa que eles lamentaram que foi censurada, que eles iam fazer alguma graça com Pokémon, ia ter o Pikachu, e aí a Nintendo pediu que removesse.
Nunca que eles iam deixar, mano.
Tem só a calma, né, na cena.
Misturar Pokémon de um jeito desse.
Nem a pau que iam deixar.
Só que a própria Rare colocou uma crítica que logo de cara, a gente nem mencionou, o Conker aparece serrando o logo da Nintendo do meio e fala assim, esse logo idiota. E aí ele pega e põe o logo da Rare no lugar, cara. Tipo, é muito...
Não só isso, ele não pode falar mal do do Pokémon, de fazer a piada com o Pokémon, mas fez com o Mario, né? Porque tem uma hora que ele tá montado num tipo num dinossauro bebê, né? E pra ele avançar, ele tem que matar o dinossauro, tem que sacrificar. Que é exatamente como o Mario faz, né? Que a cara solta o Yoshi do nada, assim, nos abismos pra poder pular, né?
Cara, é clássico, mano.
Mas muito bom. Agora, o chefe mais clássico do Conker, não sei se vocês concordam.
Mais tipo, mano.
É o cocô gigante, né?
Sim, é muito foda.
Não só isso, é um cocô gigante que os dentes dele são milho. Né? A cara
muito
do Davi.
Muito nojento, velho. Muito nossa.
E ele canta.
No estômago, só de lembrar.
E ele canta a ópera. Ele canta a ópera do cocô. Cara, que fantástico, cara.
Great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat?
Esse chefe é espetacular, meu irmão. Espetacular. E você mata ele jogando o rolo de papel higiênico, né?
Sim, vai batendo no papel higiênico. O único jogo que chega perto não, vai, até faz igual, posso dizer assim, é o South Park.
É, exatamente.
RPGzinho lá. É o eu mesmo, exatamente. Pra galera que não jogou e tal, mas que assistiu, enfim, é o mesmo tipo de humor num videogame da Nintendo, maluco. Com bonequinhos fofinhos.
Eu acho que o South Park é mais boca suja ainda, é mais pesado, mas...
Não, mas é o tipo de coisa que você esperaria.
É um equivalente.
Você já esperaria isso no South Park, né? Não num jogo pra Nintendo 64, né?
E o que é, inclusive, uma pena, na minha opinião, né? Porque até falei do caso que a Microsoft acabou comprando a Rare logo em seguida. E isso foi uma perda pros dois lados. A Nintendo perdeu, porque a Rare era muito importante pra Nintendo de trazer esses jogos, entre aspas, mais maduros. Porque se você pensar, o que, que tinha de jogo adulto no Super Nintendo no 64?
Super Nintendo?
O Killer Instinct.
Doom Troopers, né? Doom Troopers, que tá, a gente tá devendo pelo menos um 2-pack de Doom Troopers, hein?
Nossa, mas Doom Troopers envelheceu mal.
Envelheceu mal pra cacete, mas estamos devendo.
Mortal Kombat não se encaixa, não, Bruno.
Não, mas não é da Rare, né? Mortal Kombat não é exclusivo de plataforma Nintendo. É isso que eu tô falando. Quem fazia, digamos, os exclusivos agressivos, entre as
Futroto,
não? Aqui.
Futrota não. O da.
Você tá fazendo Black Thorn, né?
Black Thorn da Blizzard.
Não era exclusivo, não era exclusivo. Tinha PC, Mega Drive pra tudo. Pro Super Nintendo, videogame, videocassete.
Por que eu tô dizendo que os dois lados perderam? Porque a Nintendo perdeu, digamos, esse lado mais maduro que a Rare trazia pra ela. E a Rare, quando foi pra Microsoft, meu amigo, morreu. Porque hoje tá aí fazendo, sabe, jogo de pirata e ficou um tempão fazendo jogo de Kinect, sabe?
Você tá sendo muito maldoso com esse jogo de pirata que vai ser espetacular.
Meu Deus,
você
para com isso.
Paremos aqui 99 vezes.
Minha maior decepção, não foi a maior decepção da E3, mas foi uma decepção muito grande, porque eu tava esperando Battletoads novo,
oh, meu Deus,
Conker novo, Banjo-Kazooie novo, vai chegar lá, jogo do pirata. Eu falei, mano.
O cara me vem em 2015 esperando um beat'em up do Battletoads.
Não falei que ia ser beat'em up em 2D, poderia ser, por que não?
Se
mas
fosse pelo menos um IP nova.
Jurandir.
Um beat'em up, Jurandir, escuta, IP nova.
Jurandir, beat'em up. É o gênero do sucesso do futuro. Escuta o que eu tô te falando.
Eu concordo.
Caralho, eu acho, inclusive, eu acho que vai sair aí. Eu tô fazendo a previsão aqui, eu posso estar errado, mas eu acho que esse ano ainda vai sair um beat'em up foda.
Pô, tá faltando. Eu acho que a gente vai ter uma renascença do beat'em up como gênero de expressão.
Mas eu digo mais. O bacana é ter a IP nova, entendeu?
Novos sim, personagens, uma IP nova, personagens que você talvez já conheça, mas de uma forma que você nunca viu antes.
Exatamente, ter Final Fight, Street of Battle, isso a gente já conhece, a gente já tem tanto clássico, Super Nintendo, Mega Drive, já tem muita coisa, cara. Eu quero coisa nova e é o que eu almejo. Uma das coisas mais legais do Conker era a possibilidade de jogar multiplayer, né? De jogar com quatro pessoas
Não, na verdade ele tinha vários modos de multiplayer, que era uma coisa que isso 64
o modo soldado
fazia
Ryan,
o uso dos quatro ports de controle que ele tinha, os quatro ports de controle. E aí ele tinha vários modos diferentes, inclusive era muito divertido, porque geralmente a gente pensava em multiplayer do 64, isso. A gente pensava em GoldenEye, pensava no próprio Mario Kart 64, no Smash Bros, que eram multiplayers. No caso do Conker, ele tinha num jogo só vários modos diferentes, tinha jogo de corrida, tinha jogo de Capture the Flag, você tinha jogo de conflito direto, Deathmatch, então ele tinha vários modos.
Tinha roubo do banco.
Sim.
GTA muito... saiu aí, a gente demora 10 minutos pra conseguir começar.
Exatamente.
A missão. Desde o ano de 2015.
Caralho, eu boto o GTA pra carregar aqui. É melhor no PS4, no Xbox One? Como é que é? Porque mano, aqui no
teve um dia PS3, que a gente tava maluco. Tentando jogar aí o Bruno. Você é louco, era uma hora e meia pra começar e 10 minutos pra passar a missão.
O cara, o ouvinte do 99 vezes, ele dá play no 99 vezes, acaba o programa e não acaba o load do...
Caralho, eu já fui tomar banho, brother. Sério mesmo, botei o jogo e fui tomar banho tranquilo, tá ligado?
Não, mas o GTA é embaçado, mano. Os raios lá do GTA V, maluco. Porque são quatro pessoas tomando no cu ao mesmo tempo. Então, mano, até der certo, os quatro tá conectado e tal, você é louco.
Mas assim, eu acho bacana o esquema do multiplayer, porque é uma extensão do jogo em si. Mas eu acho que o grande mote do Conker tá na sua história, né? Na sua jogatina single player, né? De você conhecer toda a história, sim, todas as referências. Caraca, referência ao Soldado Ryan, até Exterminador do Futuro, que Exterminador do Futuro 2, quebrando o crânio, assim, sabe? Caralho, Exterminador do Futuro. Ou até a bola vindo do Indiana Jones, aquela bola girando assim. Ai, meu Deus, tá aqui, é muito foda, cara. Parece referência gratuita, mas não é. Porque faz parte do contexto da história zoada do Conker daquele dia. Sim,
é uma história maluca, né?
Não, e sabe o que é pior? A motivação do pessoal é muito escrota. Porque o grande vilão lá, né? Até
a Pantera,
o nome
dele, né?
Agora. A Pantera lá, que você vê que ele tem um jeitão de vilão. Sabe qual que é a motivação dele pra querer pegar o Conker? No começo do jogo, você vê que ele deixa um vidro de... Um copo de leite cair. Porque a mesa dele tá com uma perna quebrada. Ele quer usar o Conker como perna pra mesa. Essa é a motivação do vilão.
É muito idiota, mano. É muito idiota.
Porque ele olha... É muito engraçado. Porque tem aquele cientista dele. Aí ele fala com aquele sotaque alemão, né? The table.
Exatamente.
Eles ficam analisando um tempão pra ver qual que é o problema do copo de leite sempre quebrar quando coloca na mesa. Essa é a motivação mais idiota do mundo. Isso que é fogo. O jogo, você sabe que ele é bobinho nesses momentos, assim, mas ele é engraçado. E vários momentos eu jogando, inclusive hoje em dia, quando fui rejogar, você realmente acha graça. Que eu tô assim, caramba, velho. Isso...
É engraçado mesmo.
O jogo é engraçado. O jogo é engraçado, né? Não é aquele engraçado que você fala, sabe? Você realmente acha graça honesta das coisas acontecendo, sabe? Isso é um mérito muito grande pra um jogo, cara.
Exatamente. Ô, Bruno, como que é? Teve um remake para Xbox, né? Sim, mais peludinho,
Live and Reloaded.
Mais gráfico, mas a dublagem igualmente foda, né? Acho que é a mesma, inclusive.
Sim, é o mesmo ator que faz a voz do Conker, né? Eles adicionaram um pessoalzinho a mais, óbvio. Só que, assim, uma coisa que a gente falou foi que, incrivelmente, em vez de melhorar a parte de colocar mais conteúdo, assim, falar assim, putz, agora a gente vai ter a versão que é totalmente uncut, vai ter palavrão, vai ter tudo, eles censuraram mais, né? Isso é muito triste. Porque você pensa assim, pô, tava na Nintendo, a Nintendo realmente é uma empresa com, digamos assim, uma cara mais família, né? Então...
Total.
Você imagina o quê? Tá, eu vou fazer aquilo no ritmo da Nintendo. Agora eu saí e fui pra Microsoft. A Microsoft, o bicho vai pegar e vai ser lindamente,
eu
né?
Eu queria entender como... Eu não consigo entender ainda como o Conker conseguiu sair pro Nintendo 64, sabe? Assim, é inexplicável pelo perfil que a gente tem da Nintendo nesse passar dos anos, né? É um jogo transgressor, eu diria, né? Os caras,
totalmente transgressor, os caras, mano.
Sei lá, mandaram os diretores, presidentes de férias, aí eles lançaram lá, fizeram na surdina, sabe? E quando eles... Eu não sei, cara, não sei.
E era uma época que a Nintendo ainda se orgulhava de ter aquele selinho lá na lateral direita, em cima da capa do jogo, Only for Nintendo.
Exatamente.
Que eles vendiam que tem o selo de qualidade da Nintendo, logo é um jogo que você já sabe o que esperar e tal.
Mas não se iludam vocês achando que eles tiveram suporte da Nintendo incondicional, porque não tiveram. Por exemplo, na Europa, quem distribuiu o jogo não foi a Nintendo. Eles tiveram que procurar uma outra publisher, uma outra distribuidora na Europa. E foi a THQ que distribuiu o jogo, porque a Nintendo não quis distribuir em território europeu, cara. Caralho. A própria Nintendo pegou um jogo que era exclusivo e falou assim, eu não vou distribuir, não vou. E as revistas da Nintendo, por exemplo, que eram mais voltadas justamente pra esse lado família, não fizeram divulgação do jogo. Então, caralho, talvez até por isso a gente veja,
né,
que...
É, auto-sabotagem.
É um baita do jogo. Eu não sei, cara. Eu acho que a Rare meio que já sabia, digamos assim, que ali não era mais lugar pra ela. Acho que por isso que ela falou, quer saber, Nintendo? Eu vou fazer esse jogo mesmo e dane-se. O do Pokémon eles só não colocaram porque sabia que ia dar processo, porque aí você vai usar o negócio dos outros, é processo na fuça. Mas eles meio que falaram, eu acho que foi assim, ó, Nintendo, dane-se, sabe? Não quero saber.
Ô, Bruno, me explica como é que esses caras conseguiram colocar vozes tão audíveis no
Nintendo 64. Mas o pessoal da Rare, vocês estão ligados que o pessoal da Rare é magia negra, né? Você viu o que eles fizeram lá com o Donkey Kong,
né? David Wise e suas músicas lá e tudo.
Exatamente, o cara colocou composição que parecia de CD dentro de um cartucho, cara. Então os caras são realmente mestres. Eles tinham, na verdade, o pessoal da Rare, muito bacana, que eles tinham pessoas trabalhando só nisso. Teve um pessoal que trabalhou só na parte da engine gráfica, e aí teve uma outra galera só trabalhando nessa parte de como é que a gente vai fazer o cartucho do 64 render o áudio que a gente precisa, cara. Eles tinham uma equipe defocada só nisso.
E o que é bizarro é que o Conker teve propaganda dentro da Playboy, cara. Tu vê tão sinistro.
O naipe do jogo.
Aí o cara via lá pra Nintendo, né? Bizarro, muito bem.
Foda, moleque.
Teremos jogos novos da família Conker?
Na verdade, saiu...
Quem tem que falar isso é você, Jurandir. Você que é o...
Eu?
O Walter Mercado dos jogos aí? Quem sabe quando que
não, vai sair, tá? Teve o...
Não, eu acho bom o Bruno falar que não vai ter.
Ah. Não, então, mas calma. Na verdade, já está saindo um jogo, eu vou pôr aspas gigantes aqui, que é um jogo com conteúdo episódico pro Project Spark. Pra quem não sabe, o Project Spark... É o Little Big Planet do Xbox One, entendeu? Mas, pô, que é uma plataforma pra você criar jogos.
Você falou projeto episódico, já não...
Então, não, jogo, e aí, que não é jogo, dentro, jogo que não é jogo.
Dentro do Project Spark, você
tem... É o famoso, a gente vai fazer aqui, se vocês comprarem a gente continua, senão vão se fuder.
Ah, mas aí é um padrão que é a própria Telltale, que tá fazendo um mega sucesso, né?
Não, mas é diferente, Jundito, porque ele não é um jogo por si. Esse jogo, entre aspas, do Conker, na verdade, é um projeto que existe em 5 episódios e tá dentro do Project Spark. Ele não é um jogo, não é um standalone do Conker, entendeu? Ele é digamos assim, um projeto que eles construíram dentro do Project Spark com o Conker. E aí você só consegue comprar ele dentro do Project Spark.
Entendi. Eu lembro até quando apareceu na E3 de 2014, né? A galera ficou muito surpresa, né? Quando apareceu o Conker do nada, né? Na parada
do lado. Sim, o pessoal falou, é o jogo novo do Conker. Aí quando foi ver, revelaram
que era... Sabe o que, mano? Quando anunciaram o Kid Icarus pro 3DS, que veio do nada, tava lá apagadaço.
Todo mundo tirou e vai ver, um jogo mediano safado.
Safadíssimo.
Qual? O Kid Icarus?
Nossa, safadíssimo.
Porra, mano, ele vende. Esse jogo é caro pra caralho, você tá ligado?
Hoje em dia? Não, mas eu não tô dizendo que ele vende nem que ele é caro.
Eu não tô falando sobre a qualidade do jogo, eu tô só dando a curiosidade que você tá me cortando, seu filho da puta. Tô falando que o jogo hoje em dia é difícil de achar e quando você acha é tipo 200 conto, é bizarro.
E se tu ofende demais as pessoas, isso?
Porque o jogo é 200 conto. Quem tá cobrando o seu não, rapaz?
Estou aqui respeitosamente falando com o senhor e o senhor me ofende gratuitamente, isso. Temos que rever isso aí. Você não é homem de Deus, Israel?
Aham.
Uhum. Aham. Tá botando uma fé fodida.
Não, peraí. Não, não. Pergunta de novo aí. Pergunta de novo aí, Jandir.
Você não é homem de Deus, Israel?
Opa.
Muito bem. Vamos lá para as notas para
Conker Bad. Vai tomar na manhã ou não vai dar? Opa.
Opa.
Vamos lá para as notas. Notas para Conker Bad Fur Day. Easy Nobre, fale.
Ótimo. Eu vou começar logo com 94 vidas aqui, porque o jogo... Eu tava jogando aqui
rapidinho. Caralho, por que 99 sucesso? Pra combinar com o Nintendo
64? Não, eu teria dado 64 vidas se fosse pra combinar, mano. Não, porque o jogo... Cara, o Conker's Bad Fur Day, quando você falou que vendeu menos de 1 milhão de cópias, eu fiquei chocado. Porque esse jogo, eu vi muito mais ele. Eu não joguei tanto ele na época, eu joguei rapidamente com um vizinho meu que tinha Nintendo 64, eu nunca tive Nintendo 64. Eu tava jogando no emulador aqui do Mac outro dia, e os controles não estavam funcionando muito bem, então eu já sou ruim nos jogos. Aí o controle não ajudando, eu tava uma bosta. Mas... o Conker, a minha percepção do jogo sempre foi mais do cult hit que ele se tornou do que do fracasso de vendas. Eu não tinha me tocado que tão poucas pessoas jogaram, quando tantas pessoas que eu conheço parecem ter memórias tão tenras do jogo. E o fato dele fazer referências da cultura popular, cara, pra mim é que ele marcou, assim, ele diferenciou pra caralho de todos os outros jogos da época, porque nenhum jogo fazia isso.
Até hoje.
Cara, sabe por mais
não próximo tem, não existe um jogo até hoje que tenha tantas referências à cultura
dentro
pop.
De um só,
né? Tu dentro sabe de qual um foi só? A coisa mais próxima de um jogo com referência à cultura popular que eu tinha, o padrão que eu tinha antes de Conquer Bad Fur Day, cara? Foi o Full Throttle, e eu te digo por quê. Porque tem uma parte no jogo que ele tá subindo a oficina na corrente e toca uma música que é uma paródia da música de Missão Impossível. Porque ele tá lá escalando a parede. Uh-huh. Aquilo foi o mais que você lembra dessa cena, né?
Parece que foi...
Você não jogou o jogo do Missão Impossível mesmo, então, né? Porque lá tem cheio de referência de Missão Impossível.
Ah, o caralho. Mas a referência à Missão Impossível no jogo do Missão Impossível não é impressionante. Falando o seguinte, é uma referência a um filme do nada, tá ligado? Você tá ali jogando. Na verdade, eu acho que o Missão Impossível saiu...
E a referência depois... Duracell dos coelhinhos, pô?
Caralho.
A impressão... O Bruno tá tentando te tirar do sério, Izzy. Não, não...
Tá, ele tá... Eu não vou...
Não ceda. Jesus aqui. Não
ceda. Ô, Glória, olha o seguinte. Você está sendo desonesto aqui, porque Glória, você sabe de fato.
Opa.
Peço desculpas às pessoas, Izzy, por ter xingado as pessoas. Easy, 94 vidas?
Cara, como eu sou o único brasileiro num raio de 30 milhas que jogou esse jogo aqui no meu bairro, eu vou dar 94 vidas.
Caralho, um jogo qual o ponto, mano? Só porque pouca gente, só porque vendeu pouco.
Não, caralho, mano, a gente tem que dar... Você quer que a gente dê os quatro aqui, dê a mesma opinião, a mesma perspectiva da porra do jogo? Mas, eu tenho que trazer uma parada que marcou pra mim, caralho.
Só eu joguei, pouca vida.
Exatamente.
Porra. Tem que dar a minha perspectiva.
Compartilhar minha experiência com a galera. Pode ser, tá vendo?
Não, tô dando a minha perspectiva. Que eu acho o seguinte: foi um jogo bacana, marcou. É o tipo de jogo que, como a gente viu, né? Poucas pessoas jogaram, porque poucas pessoas compraram. Mas é um jogo que você menciona no Twitter, por exemplo. Todo mundo lembra da parada por ser de subversivo. Ele me lembra um pouco, mas numa, assim, elevada à enésima potência, o Boogerman, naquela coisa de nossa, que bizarro, que escroto. Eu tô comparando a questão de nojeira, porque até que tem um ponto de nojeira com o Mighty Pooh e tal. Eu tô falando o seguinte: você bate o olho e a parada é tão subversiva, a parada é tão escrota, que você não consegue, ele se torna memorável por causa daquilo.
Muito bem. Muito bem, é Fritas. Nota.
É, Easy, qual é o antônimo de overrated?
Overrated?
Underrated.
É underliked.
O Conker é isso, cara. Eu me lembro, o Will falou que lembra aí desse jogo bosta aí que eu acabei de esquecer aqui, do bichinho que arrotava lá com
a Bugman.
Boogerman.
Eu consegui me relacionar ele mais ao Beyond Good and Evil, que é um baita jogo, que
e
é o mesmo esquema
conhece.
Também. Sim, todo mundo que conhece em Delza. O Conker talvez seja até mais famoso que ele, só que é o mesmo esquema que o Izzy falou. Todo mundo, cara, tem... Mesmo quem não jogou, ou acompanhou algum amiguinho jogando, ou ouviu histórias do amiguinho jogando, e tem uma lembrança muito boa, sabe que foi um jogo que... Sei lá, abalou as estruturas da época. Soletrando estruturas.
Fato.
E, cara, uma coisa que a gente não falou no cast, que assim, hoje em dia a gente tem muito jogo que eles colocam multiplayer só pra falar, porra, tem que ter multiplayer, senão não vai ter... Não, um jogo sem multiplayer parece que é um jogo menor que os outros.
É.
Ou eles fazem um jogo só com multiplayer, como é o caso do COD da vida, que tem uma campanha normalmente muito fraca. E o Conker, né, tinha um multiplayer honesto. Tipo assim, você vai jogar, vai se divertir, o jogo sozinho já é bom. E aí eles iam e colocavam um multiplayer que prolongava o fator replay do jogo por meses e meses, você jogava com o pessoal e ainda era maneiro. Por ser um dos poucos jogos muito, muito bons acima da média do Nintendo 64, não tem como não dar 99 vidas.
Excelente!
É obrigatório. Se o cara for invitar de comprar Nintendo 64 hoje em dia, ou até jogar o emulador, como o Juras falou aí, cara, Conker tem que estar entre os jogos que o cara vai jogar.
Não, hoje as opções são essas, né? Ou você vai lá na live Zona do Sucesso e pega o remake...
Ou paga R$500 pros mercenários do Mercado Livre.
Ou paga R$500...
Aliás, vamos olhar, né? Vamos dar aquela fortalecida no anúncio?
Vamos dar uma fortalecida no anúncio, vamos ver aqui.
Vamos
achar. Conker, Bad Fur Day...
Quer ver o cara pagando 500 conto?
É, cara livre.
Ó, tem um aqui. Tá, porra! Tem um de R$1.800. Eu acho que a gente...
Caralho! Meus
acho
amigos,
que nesse que tá
a gente divide em quatro vezes e passa um mês na casa de cada um. Pronto, resolveu.
Conker Bad Fur Day lacrado.
R$1.875,90 ainda.
Acho que devemos chegar nos comentários e fazer perguntas ao cidadão.
Perguntas honestas, não zoe, por favor.
Porque até então, não tem nenhuma pergunta.
Tem que ter. Ó, isso que é o novo. A gente tá então iniciando oficialmente o novo quadro Perguntas Honestas. Não,
já teve nessa do Metal Slug, né?
Não, eu sei que já teve, mas agora eu tô dando um nome oficial. Perguntas Honestas.
O que aconteceu com aquele do Metal Slug?
Olha o link aí, olha o link aí no Skype.
Só teve gente cancelando o anúncio, né, mano?
Deixa eu ver aqui, Metal Slug. 99 vidas.
Caralho, agora esse cara, esse brasileiro, ele mandou pra VidGrader e tudo, né? Olha aí.
Sim.
Mandou pra nada.
Não, o dele é honesto.
Não, esse VidGrader, o Juras, pra quem não sabe...
Não, é honesto. Não, o jogo é oficial.
O Juras, pra quem não manja, existem várias agências não, é empresas nos Estados Unidos, que eles são simplesmente agências, né, que eles autenticam o valor, estado da parada. E não é só pra jogo, tem pra carta do pessoal que joga Magic, sabe? Pra carta de Magic. Pra colecionáveis em geral. Eles analisam o valor, né? E eles dão lá a nota deles. Por cadê do Metal Slug que o Júlio acabou de
falar? Caralho, veja aí as perguntas.
Perguntas honestas.
Tem um cara que fez assim: olá, amigo, ele vem autografado.
Não, amigo.
Eu vou perguntar aqui: olá, amigo. Frete grátis?
Eu tenho uma mobilete que é trocar. Olá, amigo. Você só pode estar de sacanagem
com minha cara. Você só tá de putaria.
Muito bem. Aguardo perguntas honestas.
Eu vou perguntar no do Conker aqui, ó. Olá, amigo. Moro na gloriosa região de Carapicuíba. Frete grátis?
O legal é que os caras sempre respondem. Eles perguntam: olá, amigo.
Pergunta se ele troca no moinho de garapa. Você troca no moinho de garapa?
Pô, eu tenho um Fiat.
No motor de Fusca. Um motor de Fusca.
Eu tenho um Fiat Uno parado aqui a álcool. Modelo 94. Rola uma troca aí.
Olha só, vou dar minha nota aqui para Kung Bad Fur Day. É um clássico inacreditável. Até hoje, como eu já comentei aqui algumas vezes nesse cast, não consigo acreditar que esse jogo saiu pro Nintendo 64. Sem desmerecer o 64, porque eu sei que tem grandes clássicos da história dos videogames. Mas é porque foge do perfil Nintendo e foge do perfil de praticamente qualquer empresa que lance jogos no mercado, né? Porque, pô, jogo tem palavrão e palavrão falado, não é só escrito, né, cara? Um esquilo, bicho, é um esquilo. É fofinho, é lindinho.
Legal, azul, é que, grande.
Olha só, esse jogo hoje em dia teria uma dublagem foda em português, mano. Iam chamar o Jô Soares, aquele Christian Araújo. Não, esse aí não, ele morreu. Iam pegar esse aquele Dado do Olabella. Dado do Olabella. Iam pegar altos caras nada a ver pra fazer a dublagem. Sensacional, falando palavrão do nada.
O esquilo que eu tinha gostado de jogar com ele foi uma versão que saiu de um jogo espetacular, saiu pro Super Nintendo e Mega Drive, foi o Zero. Lembra, Bruno? Zero?
Zero the Squirrel, é.
É, The Kamikaze Squirrel. Squirrel.
Squirrel.
Espetacular. É um esquilo ninja.
Ah, não, nome em inglês, como é que é?
Zero the Kamikaze Squirrel.
Steve Carell.
Ele é um ninja, cara. É um esquilo ninja espetacular. E, porra, esse daí é mais fofinho, né? O Zero já era mais descolado, né? Esse
era ninja, era um esquilo ninja.
Esse é fofinho, mas o cara pega uma serra elétrica, né? E tudo isso é as coisas bizarras. Mas é um clássico, porra. Tinha sexualidade, tinha violência, era bem explícita as paradas. Tinha coisa nojenta, escatologia, né, cara? Era uma linguagem, tipo, é fuck, shit, falava todo tipo de palavrão possível. E tinha um monte de paródia, né, ao cinema, né? Então é um clássico, não poderia ser outra nota, senão 99 vidas, obviamente. Bruno!
Tudo bem, senhores.
Caralho, rapidão, Bruno, eu vou cortar sua vez aqui. Esse Conker's for Day, agora eu tô puto. Do Mercado Livre. O cara oferece frete grátis, mas não pro Nordeste, porra. Que parada. Pergunta desonesta aqui, meu senhor. Olá, amigo.
Olá, amigo. Você... Tem que ser olá, amigo.
Olá, amigo. Por que você não manda esse negócio pra Fortaleza? Eu pago 3 mil. Você não quer mandar pra Fortaleza, não?
Ele coloca frete grátis mesmo no Nordeste?
Não, não pode. Não, não Norte e Nordeste. Olha aí que safado, rapaz.
Norte e Nordeste.
O cara quer comprar R$2.000 num jogo e não
manda frete grátis. Não de graça, mano. Caralho, custa o que? Custa R$10 pra mandar essa porra.
Eu mandei a pergunta lá se ele mandei pro cara do Cuiva de graça.
E tá lacradinho, tá bonitinho. Eu pagaria R$1.875.
Caralho. Pagaria sim.
Falou, pagaria.
O preço de um Play 4.
Ele vem junto com uma garota
se
de programa?
Se desse pra postar a imagem, eu ia postar a foto do Tigre no comentário.
Ele vem junto com uma garota de programa.
Foi o link. Ah, que não dá, ele não aceita link. Tu não sei como que ele...
Vai, Bruno.
Outra pergunta, troca no Play 4?
Vai, Bruno, por favor, não se perca.
Muito bem, senhores. Tal qual o Evandro falou, com certeza Conker figura aí entre os jogos obrigatórios para o 64. Para mim, ele tá ali no panteão dos jogos de 64, junto com o Mario 64, junto com o Ocarina.
Top 5, hein, Bruno? Top 5.
Tá honestíssimo ali. Eu diria, se você der uma ajudada ali, top 3 ali. Top 3. Vou dizer que top 3
não.
São esses três GoldenEye, que eu falei. Pô. Não, mas GoldenEye é bom, mas...
Mas tá vencido, puro. Tá vencido.
GoldenEye
é...
Caralho, tá vencido em gráfico e jogabilidade.
Tá vencido, tudo, tá vencido, tá vencido.
Não, GoldenEye, assim, GoldenEye é um ótimo jogo pra época. O multiplayer dele, assim, definiu o multiplayer na época também. Só que, diferente do Conker, esses três jogos que eu falei... O Ocarina até menos. Vou falar do Mario 64 e do Conker. Eles resistiram muito bem ao teste dos tempos. Muito bem.
Concordo.
Ambos os jogos você controla felizaço hoje. Jogabilidade excelente. O Conker, eu acho que ele talvez não tenha sido... Ele não recebeu o devido valor, isso é óbvio.
Fato.
A gente já discutiu o porquê, né? E talvez ele não tenha sido tão importante para a indústria como um todo por causa do impacto que o Mario 64 já teve antes dele.
Exatamente.
Mas
a culpa é do Mario.
Por ter sido aquele jogo...
Tinha um chefão feito de cocô com dente de milho, né?
Só que ele era um jogo transgressor, né? Uma plataforma Nintendo, a plataforma da família. Se chegar com um jogo desse lá, o pessoal
plataforma
ia ter
da família tradicional cristã brasileira.
Aí o Easy, esse cavalo me dá 94 vidas. Tá que
porra,
pariu,
por que não? Meu. Caralho, tu é reaça isso? Não pode jogo transgressor?
Não,
jogo
você...
comunista contra a família brasileira?
Não, eu tô estupefato porque o senhor deu apenas 94 vidas quando todo mundo está glorificando de pé o glória.
Caralho, não, 94 vidas é pouca vida, né?
É pouca vida, sim.
Pouquinho, não, mas os senhores ruim. Não se iludam, porque eu não vou dar 99 vidas pro...
É que absurdo, que
amarga,
tristeza.
Né,
porque,
se
não,
fosse
se
da SEGA, era 50 senhor. Milhões de vidas.
Caralho.
Se os senhores lembrarem, nem o próprio Mario 64 e nem o Ocarina levaram 99, ambos levaram 98. E como
Mas aí já é putaria, Bruno, aí já é putaria.
A nota da putaria.
Aí a Beba, já ia a Beba quer terminar com isso, só por causa disso. Só porque ela sabe que ele anda com esse tipo de gente.
A pizza escondida não tem nada a ver com isso. As caixas de pizza que aparecem embaixo do travesseiro não tem nada a ver com isso.
99 vidas, o Outback ganha, né, Bruno? Mas o...
Outback, pronto, agora vai. É a polícia da minha vida agora. O pessoal que me segue.
Na hora de ir pro Outback, o cara vai.
Momento Outback, a hashtag.
É o vigia da minha vida através dos outros ainda, porque eu não posto nada.
Tá fudido agora qualquer coisa, atrasou 10 minutos pra gravação. Domingo tava lá no Outback.
Não proíbe, Bruno, se ela parar de postar, tu vai ver, a gente vai...
O Bruno é...
Ah, a gente já sabia por que foi, hein?
Tem que postar sempre. Tipo,
a partir de amanhã não tem mais foto do Bruno no Outback.
Bruno é censura do Facebook.
Um abraço, Rê.
Mas tal qual esses jogos, ele merece 98 vidas honestíssimas. A única coisa que tira um pouco desse brilho dele é que, apesar de ele ter a câmera muito, muito boa na maioria do jogo, em alguns momentinhos essa câmera dá uma desviada que quebra um pouco o clima do jogo. Mas são exceções, por isso que ele tá perdendo só um pontinho de leve. Porque ele ainda não tá na maestria, mas 98 vidas honestíssimas.
Muito bem, esse foi o 99 vídeo sobre...
Mentira, eu vou dar 99.
Caralho, olha. Tem um arrependimento que ele não deu pro Zelda, ele quer compensar agora.
Não, mas Zelda...
O Easy, esse debiloide... Não vai
Zelda,
fechar o...
Ô, Juras, a Reba apareceu no quarto e falou assim, se der 99, não tem Outback.
Zelda, nem o próprio Zelda envelheceu tão bem quanto Conker e Mario, claro. Gente, uma coisa, Zelda não entendo errado, Zelda é excelente, mas a jogabilidade de Zelda não envelheceu tão bem quanto a do Conker.
Ouso dizer que a versão do Zelda para o 3DS está melhor do que a do Nintendo 64, né?
Não, mas
em muitos sentidos.
É óbvio, né? Eu ainda prefiro a do 64 pelo fator nostalgia, mas...
Não,
eu
prefiro o 3DS.
Muito em jogabilidade, tá. O gráfico também tá mais agradável.
E tudo. O 3G tá bem legal, né? O 3G do 3DS tá muito bom.
Sim. Mas o Conker realmente ele envelheceu muito, muito bem. A graça é que eu falei, eu tava jogando ele e eu honestamente estava dando risada de coisas do jogo. Por mais que o Jurandir falou uma coisa correta. quanto mais maduro você está pra rejogar esse jogo, mais você entende, né? Então, assim, é óbvio que o Bruno, quando jogou lá em 2001, eu já tava até barbado, já tinha meus 19 anos. Mas o Bruno com 30 e poucos anos tá mais vivido ainda que o Bruno de 19, entendeu? Então eu consigo enxergar as coisas, talvez, que mesmo com 19 anos eu não enxerguei, né? Então ele é um jogo que realmente ele resiste bem ao teste do tempo.
Excelente, é isso. Esse foi o 99 Vidas sobre Conker Bad Full Day. Deixa a sua nota aqui no 99vidas.com.br. Tem na postagem desse cast links para easter eggs do Muppets, referência do Muppets, referências ao Conker Bad Full Day. Assim, na cultura pop, né, tem muitos vídeos bacanas para você ficar por dentro de tudo aí. Conte nos comentários a sua experiência com o Conker, né? Se foi com o 64, se foi no emulador, se foi no remake que saiu, no Xbox e tudo mais. Deixa aí nos comentários ou mande. Quero ver se tem ouvinte que tem a fita do Conker Bad Full Day. Ou seja, a gente sabe que tem muito ouvinte colecionador aí. Então, se tiver, coloca um papelzinho lá, arroba 99 vidas no Twitter lá.
E põe pra vender por R$2.000 no Mercado Livre.
Dá pra gente dar uma zoada também. Aí você manda lá no nosso Twitter, né? No Twitter a gente dá RT em praticamente todas as fotos que tem referências ao 99 vidas e a nossa plaquinha, né? Um papelzinho lá escrito 99 vidas. A gente sempre dá um RT honestíssimo pros ouvintes ficarem sabendo o que é que tá rolando nesse mundo intergaláctico da internet. Temos Facebook também, facebook.com/99vidas, e você pode ser nosso patrão. Um abraço pros amigos lá no patreon.com/99vidas. Essa turma que financia este podcast que você escuta semanalmente e que tá, menino, com uns downloads inacreditáveis.
Turminha do baúlio, Jonathan.
Exatamente. Do baúlio? Do baúrulho? Barulho. Baurulho. Baurulho. Baurulho, exatamente. Seja nosso patrão, você pode colaborar com um dólar. Um dolinho. Um dolinho honesto.
Dolinho.
E você... Um dolinho honesto. E você já ajuda o 99 Vidas a permanecer semanalmente no ar. Se você colaborar com 5 dólares, você faz parte lá do nosso grupo do Baú do 99 Vidas lá no Facebook. Que a gente troca ideias. O pessoal fica sabendo de algumas coisas, algumas novidades do 99 Vidas. Muito bem. É isso. Até semana que vem. Tchau.
Conker, yes, you, boy. You're dead. You are dead as a dodo.
um cara que, um leitor do meu site, ele botou um comentário revoltado, porque eu tava falando sobre o meu nome, a origem do meu nome e tal, que é a origem bíblica e tal. Aí ele falou que o nome dele, ele tinha raiva porque ele nasceu durante a época da Copa, né? E o nome dele era Lizarbe.
Ah,
e
demorou esse é famoso, esse maluco aí.
Pra ele sacar que o nome dele era Brasil ao contrário. Porque
Nossa.
Ele nasceu na época da Copa. Lizarbe, o nome do cara. E ele postou um comentário revoltadaço com os pais dele no meu site, tá ligado?
tem no Facebook, ele é mó famoso esse maluco aí, mano.
Lizarbe, mano.
A jogabilidade, inclusive,
ele tinha... parecida, bem parecida.
Então, a jogabilidade acontece,
esse jogo ele foi apresentado...
Deixa só o Izzy completar. O Izzy não termina Caralho. As frases, não.
Sabe por que o pessoal tem a impressão de que eu corto muita galera? Porque você pode perceber, quando eu tento falar... Eu não sei se é porque eu tenho um pequeno lag ou se o meu volume tá mais baixo. Eu sou sempre cortado. Então, o jeito de falar é chegar na voadora, tá ligado? Quebrando a parede.
E isso nunca termina as frases, né? E quando a gente pensa que ele vai falar mais, ele não fala mais. Aí fica calado.
Não, o que eu ia falar é que o visual... Pode. Não, não é.
Curiosidade.
E todo falado, né?
Falando então, em dublagem...
Foram rapidão. Três pessoas
que fizeram peraí, calma aí.
Vai.
Falando em dublagem...
Não, peraí, calma aí. Calma.
Melhorou?
Vai.
Tava de lado.
Como eu falei lá no começo, né, cara? Se você não tem a base da cultura pop... Se você não assistiu Matrix, se você não assistiu Soldado Ryan, né,
Exorcista. Pô, mas o cara pra ter mais... vivido a vida desviando de Soldado Ryan e Indiana Jones, o cara Matrix, tem que ter vivido...
Mano. Matrix, porra, né, mano. Cara? Eu não vi Matrix. É... Tem muita gente que tá ouvindo esse 99 vídeos e nunca assistiu Matrix. Já viu aquela cena do Neo?
Eu tenho inveja deles, porque eu queria poder assistir Matrix de novo pela primeira vez.
É, o primeiro, Vigi, né?
Matrix mesmo, né?
O único que existe,
mas,
né, gente?
Mas teve resto... outros? Como assim, teve outros?
É isso aí, o Izzy tá ligado.
Teve sim, o Matrix 2 é bem bacana, vocês são...
Pelo amor de Deus, aquela cena mais feia do universo.
Eu vou animar Matrix.
Cara, mano. Matrix, cara, os efeitos especiais
eu dos, gosto até dos Matrix,
das continuações,
pô, envelheceram
tão né, mal, maluco. Mas envelheceu mal pra
caralho. Cara, aquela cena que todo mundo ficou babando no cinema lá do agente Smith, dos múltiplos agentes Smith, aquilo
nossa,
é nojento.
Envelheceu muito mal, mano, envelheceu nojento. Muito mal.
Você assiste assim, é pior que Play 1. Você olha,
cara,
assim,
tô zoado.
Entrou no YouTube, Bruno, o cara entrou no YouTube, tutorial de como animar um boneco.
Aí ele fez aquela zoada. É tão zoado a parada, eles não levam a sério. Tem uma cena que o Neo, né, ele chuta um agente Smith em vários outros, eles vão caindo, e alguém teve a ideia, achou que seria genial, botar o som de pinos de boliche caindo. É muito idiota, mano.
Engraçado que o Tarantino fez uma cena parecida, né, com a noiva, que já...
Obviamente... Você não vai comparar.
Não. Eu tô dizendo que essa cena que o Tarantino fez foi uma referência a um filme oriental. Foi uma referência a um filme oriental.
Eu pensei que você ia falar que era referência a Matrix.
Os Wachowski tentaram fazer essa referência a esse filme oriental também e não conseguiram. O Tarantino mostrou com carne e osso, né, cara? Como se faz a parada, sim, né, cara?
Por favor, né? Porque, aliás, eu não entendo, velho. Senhor dos Anéis, Matrix, você pega esses filmes feito tudo, sabe, filme recente, entre aspas, vai, nojento. Aí você pega Jurassic Park de 93, não tem, até hoje você pode olhar, eu duvido você falar que você fala assim, é CG, mal feita, dos dinossauros.
Olha, cara, que o Izzy discorda aí, o Izzy tava falando mal do Jurassic Park aí, dizendo que era uma merda inacreditável, como que é que
isso,
conseguiam...
Isso,
o Jurandir é praticamente um membro do Estado Islâmico. Olha aqui, eu não falei isso. O que eu falei foi o seguinte. A gente passou, acho que os últimos 10 anos, ouvindo sempre elogios incondicionais. 20
anos, mas 20 anos o filme aí tem
20. Não. Mas eu digo o seguinte, nos últimos 10 anos, digamos. Porque isso não começou, assim, na época o pessoal achava bacana e tal. Mas eu noto que dos últimos anos pra cá... tem se referido muito a Jurassic Park como um marco, realmente, porque foi.
Mas
não me entendo mal. Foi. Só
que
quando
não,
você analisa o fato de que só teve 5 minutos
não, mas
de especial de... Tá bom, Jandir, eu entendi.
Fala como se o filme fosse, tivesse sido banido.
Tá bom, Rad News. É o seguinte, o que acontece é o seguinte. A gente ouviu por muito tempo que o Jurassic Park foi essa grande referência, só que quando você assiste agora, né, você vê que primeiro que foram só 5 minutinhos de efeito especial computadorizado de dinossauro. Ou seja, que é um espaço curtinho, você não consegue ver muita coisa.
Ah, não, mas esse, desculpa. A cena do Legolas subindo no mamute, ela demora, não, tipo, dois segundos. E é nojento, por dois segundos que nojento. Não tem
isso. Aquela cena com o animatrônico lá.
Eu te explico por que
a respiração.
Isso.
do bicho Ceratops. Tá que parem até mas hoje.
Aquilo é animatronic, porra. Aquilo não é chorei. Computador, seu jumento.
Mas
olha
é isso que eu tô dizendo, que até hoje a tecnologia do filme tá linda.
Mas
o
eu não tô
T-Rex é lindo. Cara, o T-Rex é CG, mas tem CG e é animatronic ali. E tá CG, lindo, espetacular, robôzão. Lindo. Cara, cocôzão?
Nossa, que eu tô falei, um robôzão, caralho. Gente, tira a piroca da sua orelha. Olha só.
Tu falou cocôzão.
Falei robozão. Tá. O tiranossauro é um robozão. Tem a parte CG. Eu vou admitir, a parte de CG que o tiranossauro escapa daquela jaula pela primeira vez, tá assim...
Genial.
Tá genial até não, hoje.
Dá pra perceber... É óbvio que dá pra perceber que foi feito há muito tempo. Eu assisti antes de ontem, não, parada.
Eu assisti hoje. Nesse aspecto ele não tá bem. Eu tô falando o seguinte. O Bruno, ele comparou com a questão do Legolas. Ou foi você? Agora eu já tô esquecendo porque eu tenho Alzheimer. Não,
Alzheimer.
Tem Alzheimer. O Bruno falou, né? O Legolas subindo aquele... Como é o nome daquele bicho mesmo?
É
um
mamute nojento, desgraça.
É, eu tenho um nomezinho lá. Esqueci agora.
Em cima enfim. Do Peter Jackson.
Não importa. Caralho. Que gratuito. O que acontece é o seguinte, os nossos olhos passaram a vida inteira vendo como os seres humanos se movimentam. A gente nunca viu como um dinossauro se movimenta. Isso ajuda muito a você não perceber os pequenos probleminhas. Até hoje, quando você vê um CG de um ser humano andando, até hoje, 20 anos depois, não é 100%, não te engana.
Não é, verdade.
Porque você tá muito, o seu cérebro tá muito programado pra reconhecer certos padrões de movimento de coisas que você já conhece.
E foi o Spielberg que inventou a forma que um dinossauro anda, né?
Basicamente foi, brother. O que a gente reconhece como a forma como um dinossauro se comporta e anda e a aparência de um dinossauro, Jurassic Park criou aquilo. Hoje, você vai na página do Tiranossauro Rex na porra da Wikipédia, você vai ficar decepcionado. Era um peru de 3 andares essa porra, mano.
Isso é mentira. São os paleontólogos querendo acabar com nossas vidas.
É impossível de aceitar aquilo. O dinossauro que a gente conhece como um lagarto gigante, né? Aquilo veio do Jurassic Park, tem um grande mérito. Mas como eu te falei, são 5 minutinhos de cena só de CG, né? Aquela cena dos velozes. Cara, por que a gente tá falando de Jurassic Park, mano? Volta pro Bad Concordei.
Bad Concordei. Bad
Concordei. Bad Concordei. É o novo remake. Sai aí.
Mas aceite, Easy, que Jurassic Park continua sendo um clássico e nós iremos louvar. Mas
é clássico. Claro que é. Eu tô falando o seguinte, se louva muito a parada por alguns aspectos que não é... Mas é bom, eu tô falando o seguinte, cara. Por que é tão bom? Porque você não tem padrão de comparação com um dinossauro se mexendo de verdade. Por isso vai parecer excelente pra caralho, entendeu? Bota qualquer CG hoje de um ser humano e é uma bosta porque você tem padrão de referência pra um ser humano se mexendo. Isso faz uma diferença imensa, tá ligado? Se eles tivessem tentado fazer um cavalo de CG aparecendo no Jurassic Park, você ia ver como você imediatamente, com o mesmo CG, mesma equipe, mesma tecnologia, ia te aparentar escroto no ato, entendeu? É que nem tentar imaginar a quarta dimensão. A gente não consegue porque a gente vive em 3 dimensões. Você não consegue imaginar o que é um dinossauro se mexendo de verdade? Então aquilo ali é aquilo ali, entendeu? Não que o filme seja ruim, mas vamos voltar pra porra do jogo, caralho.